Parashá dessa semana, Parashat Va'era, será conta como que Hashem primeiro fala para Moshe Rabbeinu: você vai ver, eu apareci para os teus pais, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Eu prometi para eles e agora chegou o momento de cumprir. Eu vou redimir vocês, eu vou tirar vocês daqui. Eu vou levar vocês para a terra que eu prometi dar para Abraham, Yitzhak e Yaakov. E o Moshe transmitiu essas palavras, mas o povo, o trabalho estava tão cruel, não era só trabalho, eles não conseguiram nem assimilar a ideia que está falando, vai tirar, vai salvar. Depois a Torá conta de onde veio Moshe e Aharon. Até agora a Torá não falou sobre a família deles. A Torá traz todos os detalhes, nomes. E depois a Torá começa falando para Moshe ir para o faraó junto com Aharon. E se o faraó vai dizer, me dá uma prova, uma evidência da existência de Deus, você vai dizer para o Aharon pegar o seu cajado, jogar no chão, ele vai se transformar em um réptil. E assim foi. Aí o faraó falou, está querendo o quê? Fazer magias na terra das magias? A gente também sabe, chamou os seus magos. E eles jogaram os seus cajados, também viraram répteis. Só que, quando o cajado do Aharon já voltou a ser um cajado, ele engoliu os outros répteis. E aí o faraó falou, não vou mandar ninguém, esquece. E aí começam as pragas. Eu trago conta cada praga com seus mínimos detalhes. Nós temos na nossa paraxá as primeiras 7 pragas: sangue, rãs, piolhos, animais ferozes, peste, as bolhas, granizo. Eu trago conta cada uma delas, como que, dependendo em qual Hashem dava ordem para o Moshe alertar antes o faraó, algumas não tinha que alertar, algumas vinham quando o Moshe fazia alguma coisa, quando o Aharon fazia alguma coisa, outras vieram sem fazer absolutamente nada, cada uma no seu esquema. Basicamente, as pragas duravam uma semana, e 3 semanas o Moshe ia lá e falava, não, manda o pessoal embora, vai, parou, libera, libera, Deus mandou você mandar todo mundo embora. Quando temos a praga das rãs, está escrito no versículo que o Moshe gritou, Vayitzak. Vayitze Moshe e Aaron meim paró, e Moshe e Aaron saíram da frente do faraó, Vayitzak Moshe el Hashem. E o Moshe gritou para Deus, Aldevar Hatzefardeim Ashefsam de faraó, por conta das rãs que ele colocou para o faraó. O que significa esse Vayitzak? Ele está escrito, como em outras vezes, que ele rezou, ele rezou. Vayetar, rezou. O que significa Vayitzak? Vayitzak é um clamor, é um grito, o que está acontecendo aqui? O Zohar explica que Tzeaká é uma reza mais dramática. É uma reza assim, pânico, uma urgência. Qual foi a urgência que o Moshe tinha em implorar para Hashem para sumir essas rãs? Por que tanto pânico assim? Qual o problema? Deixa o cara sofrer mais um pouco. O que está te incomodando, Moshe, que tem rãs? Deixa, o Paró merece. Sabe o que ele fez com o teu povo? Aliás, pra gente, quando nós pensamos em alguém cruel, nós lembramos, vou nem mencionar o nome, nós lembramos do nazismo e do chefe deles. Porque isso está mais fresco para nós, uma coisa mais recente. O faraó não estava distante disso, não. Tinha campos de concentração, ele tomava banho de sangue de crianças todos os dias. Sangue fresquinho, que ele matava naquele dia 300 crianças por dia. Para tomar banho. Ele colocava crianças no lugar de tijolos, nas construções. Crianças judias. Não foi menos terrível do que o Holocausto. Então qual o problema de deixar? Deixa essas rãs. Esse cara merece. O Paró, os egípcios, todos eles, todos coniventes, participaram. Deixa. Por que que de repente agora o Moshe está correndo? Reza com calma. Não, desesperado. Para Hashem fazer. Sumir essas rãs. Por quê? Rebunim de Pshischa. Famoso Rebunim de Pshischa. Ele faz essa pergunta. E ele diz que Moshe Rabbeinu estava querendo aqui comprovar mais um ponto. Todo o grande propósito das pragas no Egito era demonstrar que existe um mestre do universo, que ele governa o mundo, ele é o dono do mundo, ele que controla tudo o que acontece no mundo. Moshe queria demonstrar que existe mais um poder muito forte aqui. Que é Koach Hatfila, a força da reza. O poder da reza. O poder da oração. Moshe Rabbeinu queria mostrar que embora o mestre do universo todo-poderoso quer que o faraó sofra agora pelo que ele fez, mas tem algo que pode fazer tudo parar. E isso é tão fundamental para a nossa fé quanto saber, estar ciente que existe um mestre do universo que se preocupa com cada coisa que acontece no mundo. Que é a oração. É mostrar que as preces ajudam. Quando Moshe Rabbeinu aqui empregou uma forma de desespero na tefilá, ele queria mostrar para o Paró e para nós qual é o incrível poder da prece. Eu posso parar com uma praga que Deus trouxe sobre os egípcios que merecem isso. Eu posso fazer isso cessar simplesmente com uma reza, com uma prece. Em 1948, quando teve a Guerra da Independência em Israel, tinham bombardeios, era terrível a situação. E o Rav de Brisk se juntou com um grupo e eles estavam fazendo Tehilim 24 horas. Eles iam se alternando, se revezando, mas tinha um grupo para fazer em revezamento Tehilim o dia inteiro. E ele disse: eu tenho certeza que as nossas preces, tão intensas, vão fazer com que nós tenhamos finalmente paz e nós vamos ter sossego. Vai acabar essa guerra. Mas sabe de uma coisa? Da mesma forma, quando Moshe Rabbeinu rezou para as pragas pararem, o que aconteceu? Terminou a praga das rãs. O faraó devia dizer: vou mandar os judeus embora. Afinal de contas, olha só, o homem é forte na reza. Ele rezou, Deus atende. Então Deus existe. Então deixa eu mandar esse povo embora. O que aconteceu em seguida que o faraó desistiu de mandar o povo de Israel embora. Acabou de ver que as rezas para Deus funcionam, que parou a praga sobre você. Por que de repente você parou? Não quer mais mandar eles embora? Disse Davi Brisk. Porque quando passou, quando acabou, cessou a praga, eles têm mil explicações como é que foi que cessou a praga. Não tem mil explicações naturais, explicações do que for. Mas ele não dá mil explicações, mas não aceitar que foi a reza. E ele disse que a mesma coisa vai acontecer conosco. Nós vamos vencer essa guerra. E nós vamos poder ter sossego. Mas vão ter mil histórias e desculpas do que foi que nos salvou. Menos dizer que foram as nossas preces. Isso que acontece. Infelizmente isso acontece. E é de fato muito incrível. Quantas vezes nós vemos que existe uma salvação para uma determinada situação e a salvação não é empregada. E de repente ela é empregada. Por quê? O que aconteceu? É lógico que foram as preces. A reza faz com que Hashem resolva aquela situação. Para ele não falta formas de resolver a situação. Nem sempre é uma coisa assim milagrosa que você não podia nem imaginar. Pode ser uma forma natural também. E às vezes mesmo o natural não é tão natural assim. E quantas vezes acontece, hein? Você vê a salvação, tá lá. Tá lá, por que que não é usada? E não é usada. E as pessoas às vezes não querem usar. Eles falam, mas o que está acontecendo? Como pode ser que não estão usando? Tem uma salvação. Falta preces. Com a filá você consegue fazer com que eventualmente Hashem, de repente, vai mudar a cabeça dessas pessoas que estão envolvidas, que poderiam solucionar aquela questão, para solucionarem aquela questão. Para ilustrar essa ideia, uma história que tem também mais lições na história. Rav Nissim Kaplan, o Rosh Yeshiva, em Yerushalayim, um dia liga para ele uma mulher, a esposa de um dos seus discípulos, desesperada no telefone, dizendo: Rabino, nosso filho está passando por um problema de saúde muito grave, está hospitalizado e os médicos não têm assim uma previsão muito interessante. E nós estamos desesperados. Agora, se não bastasse isso, ainda por cima, isso ela ligou numa quinta-feira à noite, ainda por cima, ligou agora, deixou um recado aqui na secretária eletrônica, o chefe do meu marido, dizendo para ele que estão passando por problemas terríveis, ele não está lá para ajudar, e não sei o que lá, e que eles vão à falência, e vai perder emprego. E ela está desesperada. Ela diz: eu já estou com um problema com a saúde do meu filho, agora também sem sustento, que vai ser? E o Rabino disse para ela: olha, eu sinto muito, o que eu posso fazer é amanhã de manhã, te prometo que eu vou para o Kotel e eu vou rezar por vocês. Ela agradeceu, desligou. Ele foi dormir. Quando ele acorda na sexta-feira de manhã, ele estava doente. Estava se sentindo mal. E ele começou a pensar: doente, sexta-feira, mas tem coisas a fazer. O que eu vou fazer hoje que não dá para abrir mão? E ele lembrou que ontem à noite ele disse para essa mulher que ele vai para o Kotel. Ele falou: então, tem história, doente, não doente, vou para o Kotel. tomou um táxi até o Kotel, rezou de coração, pedindo para Deus trazer salvação para esta mulher, marido, filho, toda a família. Depois de rezar bastante no Kotel, depois de sair do Kotel, não tinha táxi. Ele tomou um ônibus. Depois ele percebeu que ele tinha tomado o ônibus errado. Tomou o ônibus. E ele no ônibus estava exausto, se sentindo muito mal. Ele se sentou e fechou os olhos para adormecer no caminho. Descansar um pouco e, quem sabe, ter um pouco mais de forças. De repente, uma pessoa bate no ombro dele. Fala, Rebbe. O cara fala para ele, Rebbe, você quer ouvir uma história? E o rabino, exausto, querendo tirar uma sonequinha, falou, pois não, conta, por favor. Disse esse homem, sabe, uma vez, tinha uma pessoa que estava com o filho muito doente. Ele foi ao seu Rebbe e pediu uma brachá. O seu Rebbe disse que na noite de Shabbat, o Talmud diz, a pessoa que fala Vaihulu Hashamayim Veharetz, com devoção na noite de Shabbat, ele é considerado um sócio de Hashem na criação do universo. Disse esse Rebbe, na noite de Shabbat, quando você estiver fazendo o Kiddush, assim que você termina o Kiddush, bebeu do copo de vinho, você aproveita esse momento, que você naquele momento é considerado sócio de Deus. E você faz uma prece de coração para Deus, para trazer cura para o seu filho. E assim o cara no ônibus terminou a história. O rabino agradeceu e fechou os olhos para tentar adormecer. E aquele homem de novo bate no ombro dele e diz, Rebbe, você quer ouvir uma história? Diz, pois não, conta. Tinha uma vez um hassid que estava com problemas nos negócios, estava com problemas no sustento. Ele foi no seu Rebbe, pediu uma brachá, e o Rebbe disse para ele, por algum acaso você conversa sobre os negócios no Shabbat? Ele disse, olha, a verdade é que, sabe, às vezes em casa eu conto um pouquinho dos negócios, tá? Disse o Rebbe, você assume a partir de hoje que no Shabbat você não conversa sobre negócios, e Hashem vai te dar uma bênção e vai te resolver os problemas dos negócios. E assim foi. Aquele homem assumiu nunca mais falar sobre negócios no Shabbat. Desde então, tudo se estabilizou. Nessas, o rabino, o Rav Nissim Kaplan, percebe que ele está no ônibus errado, direção errada, teve que descer, pegar um táxi e voltar para casa. Chegou em casa, todo tonto, e contou para a mulher. A mulher falou, mas aí está a solução, tudo. E de fato, o rabino ligou para aquela mulher, sexta-feira. Aquela esposa do discípulo e falou duas coisas. Primeiro, no Shabbat, hoje à noite, sexta-feira à noite, quando você for, seu marido, fazer Kiddush, assim que terminar o Kiddush, vocês bebem do vinho e vocês façam uma prece de coração para Deus para trazer cura para o seu filho. Porque o Shabbat é a fonte da bênção. E nesse momento você é sócio de Hashem na criação do universo, é um momento propício para rezar. Por algum acaso o seu marido às vezes fala sobre os negócios no Shabbat? Ela disse, às vezes ele conta algumas coisas. Então ele tem que assumir que ele não vai mais falar sobre negócios. Hashem abençoe vocês com todas as coisas boas. Entrou o Shabbat. Quando saiu o Shabbat, Motzaei Shabbat, essa mulher liga para o rabino, Rav Nissim Kaplan, diz para ele, desculpa, foi o marido, dessa vez foi o marido, o discípulo dele. Ligou e falou, rabino, Você não tem ideia. Nós fizemos o que você falou. Graças ao bom Deus, agora estou em casa com meu filho em casa. Saúde plena, teve alta, está em casa. E o meu patrão me ligou para dizer que os problemas que tinha lá, que ia levar a falência, eu sei que problema que ia levar, já se resolveu, está tudo estabilizado, graças ao bom Deus, tudo resolvido. Esse é o valor e a força que tem a tefilah.